De volta com mais elas, nesta tarde, recebendo o médico Henrico Nais, ele que é especialista em geriatria e trabalha muito na questão da prevenção para que tenhamos um envelhecimento saudável. No bloco anterior, você falava do sono e que muitas pessoas usam da medicação. A gente sabe que além da medicação para dormir, também há um alto índice de uso de antidepressivos quando não é conjunto, alguns antidepressivos são justamente medicamentos que induzem o sono, mas como você observa isso? Isso continua crescendo? A que se deve esse fato e como que a gente pode trabalhar isso na sociedade para que se consiga modificar estes números?
Uhum. Sim, o que a gente tem percebido ao longo do tempo, todos nós que trabalhamos na área da saúde, é um consumo e uma necessidade que as pessoas têm desenfreada de buscar o auxílio na resolução dos seus problemas numa cápsula ou num comprimido. E isso é uma coisa que nos assusta bastante, porque as pessoas estão esquecendo um pouco que, por mais estranho que possa parecer, tristeza faz parte da vida. Nós vamos ter momentos em que nós vamos estar mais tristes, momentos em que a gente vai sofrer pela perda de alguém, momentos que a gente vai sofrer por um término de um relacionamento, momentos que a gente vai sofrer por um emprego que não deu certo, por um investimento que não foi bem sucedido. E esse sofrimento, ele é um sofrimento, entre aspas, normal. A gente precisa passar por isso.
Faz parte da construção da pessoa.
Faz parte da vida da pessoa. Ela vai ter momentos de alto, vai ter momentos de baixo. Vai ter momentos de crise quando os filhos adolescentes ou adultos saírem de casa para morar sozinhos e seguir suas vidas. A mãe e o pai vão sentir essa tristeza. Mas é uma tristeza que faz parte, é um evento da vida, é um evento da vida normal. E as pessoas, elas estão com uma certa impaciência para entender e aguardar isso passar. E buscam no comprimido a solução desse problema. Então, no pensamento geral, é mais fácil eu tomar um comprimido de fluoxetina, por exemplo, e ver o mundo cor-de-rosa, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito artificial. Porque quando eu parar o remédio, o problema retorna. Então, o que é o importante nesse mundo hoje? A gente enfrentar situações, nós precisamos enfrentá-las. Precisamos resolver os nossos problemas e não empurrá-los por trás de uma cartela de comprimido, enfim. Cada caso é um caso, nós vamos ter que avaliar sempre isso. Mas, de um modo geral, a gente vê que as pessoas estão com pouca paciência e uma questão de pouca...
Talvez pela velocidade com que as coisas aconteçam nos dias de hoje, as pessoas não têm mais essa paciência de esperar, dar tempo ao tempo, de conseguir resolver, dar um passo após o outro.
Isso, exato.
Querem resolver tudo para ontem.
Sim, porque uma coisa que influencia muito isso é esse comportamento das próprias redes sociais, né? Tudo é pra ontem.
E nas redes sociais tudo é muito bonito,
e
né?
Isso, e tudo se resume.
Ninguém publica, ninguém tira uma selfie, uma foto das suas contas a pagar,
isso,
dos seus problemas,
sim,
não.
Sim, sim.
Só quando você está num estado feliz, entre aspas, uhum, é que você posta uma foto, que você...
Isso, e até que ponto essa felicidade é natural ou é uma felicidade...
Artificial
para aquele momento, porque infelizmente nas redes sociais hoje a vida se resume a quantas curtidas eu ganho em cada evento que eu publico, né? Então eu publico uma foto, eu ganho curtidas, eu publico uma frase, eu ganho curtidas. Então a vida está se resumindo muito a isso, né? A interação, ela está muito pela rede social, muito fria, através de um fio, através de uma onda de internet. E as pessoas estão esquecendo de conversar umas com as outras, né? Os amigos se reúnem todos para sair, mas cada um no seu celular. Inclusive, conversam entre si, um do lado do outro, conversam pelo celular, não conversam mais. As pessoas não têm mais esse encontro, essa questão de olhar um no olho do outro. É tudo através de uma tela. E isso, claro, cria uma situação individualista, cria uma relação mais fria, as pessoas se sentem mais sozinhas, elas saem menos, elas não saem tanto de casa, e aí começa a desenvolver. Aí podem aparecer sintomas de ansiedade e depressão que precisam de medicamento. Mas aí a gente já está falando de outra coisa, não na busca de estancar o sofrimento natural da vida através de um comprimido. Infelizmente, essa busca está muito grande. E a gente tem tentado muito trabalhar essa questão e mostrar para as pessoas: existe um sofrimento que é natural. E eu preciso aprender a lidar com isso e preciso resolver as questões que me trazem sofrimento. No momento que eu resolvo essas questões, por mais sofrido que isso possa ser, eu melhoro. Eu me sinto melhor.
Geralmente, a pessoa, ela acaba já chegando no profissional pedindo o antidepressivo.
Muito assim. Ela já vem dizendo, né, a depressão se tornou um diagnóstico muito banalizado. Tudo é depressão, né? As pessoas esqueceram, como eu falei antes, elas esqueceram de falar em tristeza. Não, eu tenho depressão, mas o que que aconteceu? Eu rompi um relacionamento. Bom, não é uma depressão propriamente dita, é um momento de tristeza na tua vida, mas se tornou um diagnóstico muito complexo, né? Claro que a depressão, ela existe, e ela é uma das doenças atualmente mais incapacitantes, né? E a Organização Mundial da Saúde tem feito diversos estudos nesse sentido, né? Se acredita que em 2020... a depressão seja a doença que mais afaste pessoas do trabalho, mais que as próprias doenças relacionadas ao trabalho, tendinites, dores de coluna, enfim. Seja a depressão a doença mais incapacitante, né? Mas, ao mesmo tempo, o que que a gente tem que tentar mostrar? Que as pessoas consigam enfrentar os seus problemas e resolvê-los de uma maneira ou de outra. Né, que peçam ajuda quando precisam, e existe ajuda para isso, mas que as pessoas enfrentem os seus problemas, que elas vão, resolvam, aí sim a gente começa a pensar em não necessário ou poder largar o comprimido que está nos ajudando. Senão é uma medicação que não vai ter muita resolução.
Envelhecer também pode causar tristeza?
Pode. Às vezes pode. Não digo que o envelhecer em si, mas tudo que o envelhecimento traz, né? A gente tem que tentar pensar que quando a pessoa vai envelhecendo, algumas coisas no corpo vão se modificar.
A gente comenta bastante que a cabeça vai, mas o corpo não acompanha.
Isso a gente tem que... E é essa a ideia do envelhecimento saudável. A gente estar preparado e sabendo que isso vai acontecer. Eu não vou mais ter o mesmo vigor físico, eu não vou mais ter o mesmo reflexo que eu tinha antes, eu não vou mais ter, talvez, a mesma agilidade, né? A rapidez, a força, né? Mas eu vou ter outras coisas positivas. E no momento que eu vou pensando isso e trocando esse pensamento, eu não fico triste com o envelhecimento. Agora, se eu tenho 80 anos e quero fazer as mesmas coisas que eu fazia aos 20 anos, eu vou ficar triste e vou ficar chateado, porque eu não vou mais ter o mesmo vigor. Mas não quer dizer que eu não possa mais trabalhar. Eu posso continuar trabalhando, só eu não vou conseguir mais capinar aquele lote todo do terreno. Eu vou ter que ir um pouquinho mais devagar. Eu não vou conseguir carregar aquela quantidade de sacos de cimento que eu carregava quando tinha 20 anos. Eu vou ter que fazer 2, 3 viagens. Mas eu vou continuar trabalhando, não é nenhum problema. Mas eu tenho que saber que eu vou estar mais limitado quanto a isso. E aí a tristeza não vem. Agora, se eu me cobro de uma maneira muito, muito grave, muito contundente de que, eu não consigo mais fazer, eu não sirvo mais para isso, bom, aí é uma coisa ruim que vai trazer uma tristeza. Então, tentar mudar esse pensamento. Não, eu não consigo mais fazer aquela tarefa porque meu corpo não ajuda muito. Mas eu posso fazer outras tarefas.
Ou de uma outra forma, né?
De uma outra forma. É pensar essas outras opções. Pensar em novas habilidades, desenvolver novas habilidades. Então, esse também é o momento para a gente poder repensar isso, né? O desenvolvimento de novas habilidades, né, aprender a mexer no computador. O pessoal às vezes tem curso, faz cursos, os sindicatos oferecem cursos, aprender um idioma diferente, ler mais, tirar um tempo mais para leitura, quem não podia ler muito antes, enfim. Aprender crochê, aprender tricô, se não sabe, né, fazer uma atividade diferente, enfim.
Algumas pessoas envelhecem antes das outras, independente da idade? Porque a gente nota, assim, muita diferença. Por exemplo, duas pessoas com 60 anos. Uma, às vezes, tá lá, velhinha, enrugada, com, assim, sem...
Mais dificuldades.
Mais dificuldades, né? De realizar atividades, e a outra tá lá disposta. Sim. Às vezes tu nem nota, né, no rosto, na face, sim, a idade que ela tem.
Sim, é isso, exatamente isso vai depender de como tu vem levando a tua vida ao longo dos anos, né? Vão existir fatores externos que vão influenciar muito nisso, né? Cuidados, exposição à luz do sol, cigarro, bebida alcoólica, né? Que são, por exemplo, sol, cigarro, bebida, são substâncias e agentes que podem, por exemplo, danificar a pele. Aí são as pessoas que ficam mais enrugadas, enfim, né? Que se expuseram mais à luz do sol sem muita proteção, ou que fumam muito, né? Então também a gente vai ter muita ação, nesse caso, de fatores externos. Pessoas que trabalharam muito tempo carregando muito peso, não cuidaram muito a postura, vão ter mais dores articulares, vão andar mais corcundas, vão ficar com mais dores de coluna, enfim. A gente vai ter essa ação de fatores externos e vai ter muito também essa ação do nosso pensamento, que a gente falou antes, né? Como eu tô levando a vida? Bom, tô levando a vida bem, né? Sei que vou envelhecer, tentar envelhecer com saúde, vou buscar novas alternativas, vou continuar. Agora eu me aposentei, não tenho mais trabalho formal, vou poder viajar, vou poder visitar os netos na outra cidade, ou os filhos, ou amigos, enfim, né? São pessoas que mantêm esse vigor, não só físico, mas mantém um vigor mental. Eu não tenho mais o vigor físico, eu não tenho mais, talvez meu corpo não tenha mais tanto vigor, mas a mente, ela continua. E se eu mantenho, e se eu alimento ainda a minha mente com coisas positivas e coisas boas, claro que isso vai se refletir no nosso corpo, na nossa personalidade, no nosso dia a dia, no que a gente vai passar para as outras pessoas.
Mas elas têm a parceria do Projeto Vênus. Aprenda a cuidar e desfrutar do seu relacionamento. Entre em contato e saiba mais sobre o Projeto Vênus. Na página do Face, Karina Souza, Transformando Relações. Também Univates, a partir de agora, a partir deste semestre, com o ensino EAD. O ensino à distância com 13 novos cursos nesta modalidade, sendo oferecidos pela Univates, com inscrições abertas. E também Loja Casarão Verde, super promoção na sessão infantil. Toda sessão infantil, não apenas verão. Verão e inverno com 30% de desconto nas lojas Casarão Verde.